Bem-vindos ao Automobil, eu sou o David Pacheco, comigo tem o Luís Barros e daqui a pouco também vamos ter a Angelina Barreiro. Para quê? Para revermos o Grande Prémio da Espanha que decorreu no circuito de Barcelona, onde Lewis Hamilton saiu vencedor, Max Verstappen foi segundo e Valtteri Bottas foi terceiro. Ora bem, fomos a Barcelona, a Luís. Eu acho que tu já tens coisinhas a dizer sobre o circuito, certo?
Para quem não me conhece, eu detesto por completo este circuito. Até tenho uma opinião, se calhar nem é tão polémica quanto assim, mas eu gosto menos deste circuito do que até de Sochi. Quer dizer muito, que é preciso dizer muito, e eu gosto muito pouco de Sochi. Como circuito de testes, é perfeito. Tem todo o tipo de curvas, tem formas bastante interessantes para as equipas testarem todos os parâmetros do carro. Como circuito de corrida, é horrível. Muitas curvas de média velocidade que são extremamente difíceis para os outros carros seguirem uns aos outros.
Os famosos comboios da Espanha, em que eles
Exatamente.
vão em linha reta. Para além de ser difícil de seguir uns aos outros, eles depois não conseguem ultrapassar também, tal como tu
Exatamente.
dizes. As curvas de média velocidade não é algo
Tu
com que os molde.
basicamente, se fores um piloto para além do Alex Albon, só tens um ou dois sítios onde ultrapassar. É extremamente frustrante. É extremamente
Neste
frustrante.
momento, o Alex Albon está a ficar numa galáxia à parte. Primeiro, em termos de ultrapassagens. E segundo, em termos de ultrapassagens, ao Kimi Raikkonen. Ou seja, ele fez por fora em Silverstone. E aqui, eu penso que ele meteu por dentro o Kimi Raikkonen. Ou seja, tipo, eu acho que o Kimi Raikkonen
Não
já o
foi outra
fez
vez por
chegar.
fora. Foi outra
Também
vez por
foi por
fora.
fora. Ora bem, o Kimi Raikkonen já está cada vez mais a penar com o Alex Albon. Antes de irmos a... Sim.
Mas considero mesmo um circuito terrível e sei que é uma opinião muito geral na comunidade da Fórmula
Sim, eu
1.
também não me importo muito com este circuito.
E não faz. Podem mantê-lo como circuito de testes, mas se é assim, não o metam como circuito de corridas. Não faz sentido.
Mas, ou seja, ficarias com um buraco, Grande Prémio de Espanha, e poderias ir para onde? Jerez? Não parece
Fazias
que
umas
fique muito
obras
perto.
naquele Tarragona?
Do Aragão, não sei se era.
Não?
Eu acho que é muito investimento. Sabemos que a Fórmula 1 traz muito retorno e essas coisas todas, mas há certas coisas que às vezes não é só por causa das bancadas ou coisa assim, é mesmo o traçado do circuito, porque os carros. Estes são os carros mais rápidos que alguma vez tivemos na Fórmula 1. Também tem a ver com isso e com a degradação. Não é bem degradação disponível, mas tem muito a ver com os carros e como é que eles se adaptam aos circuitos.
O Ricardo Thomas também tem um layout giro, mas também acho que não ia ser a melhor corrida do mundo. Basicamente, a Espanha não tem lá grandes circuitos
Sim, mas tem
para
grande.
estes carros.
Mas tem grande. O problema é que tem grande mercado.
Sim. Talvez com os carros de 2022 seja um bocadinho melhor. Quem sabe?
Talvez. A promessa para 2022 é que eles podem andar supostamente mais próximos uns dos outros. A promessa é esta. Ainda.
Apesar que o problema não é só a turbulência do ar, é também o ar quente que vem do carro lá frente e cria
Sim.
problemas sobre aquecimento, mas isso são outras conversas.
Não, repara, o Carlos Sainz teve que mudar supostamente o chassi do MCL35 este fim de semana, porque tinha problemas de arrefecimento no McLaren. Pronto, parece que a coisa resultou, mas já vamos falar mais à frente. Antes disso, também quero voltar aqui a falar. Já tinha falado no episódio anterior que é o mestre dos pneus. Eu esqueci de dizer na introdução, mas este é a cura para as insónias. Ou seja, na semana passada eu tinha tirada assim ao ar a teoria de que as equipas da Mercedes, porque nós sabíamos da McLaren que tinha, já não ia protestar a decisão da FIA perante o assunto Racing Point, a McLaren saiu. No dia a seguir, após termos feito a nossa gravação, a Williams também desistiu. A Williams é outra equipa que, lá está, motores Mercedes, e a minha teoria, as minhas teorias da conspiração, a tomarem o seu rumo e a serem reais. Ou seja, alguém há de ouvir o automóvel e as revisões da Fórmula 1. Mas, basicamente era isso. Agora vamos sim à cura para as insónias, Luís. Parece que descobriste alguma coisa.
Eu, por acaso, estava com algumas dificuldades a dormir nos últimos dias antes da corrida. E, opa, não tinha melhor solução. Eu até tinha que escrever um artigo sobre esta mesma corrida logo depois dela. E, opa, quis tirar uma sestinha de 20 minutos antes de escrever um artigo.
Aquele cochilo básico.
Porque esta corrida deixou mesmo a coisinha pronta para isso acontecer. Não, opa, foi uma corrida... Houve ali umas 10 voltas bastante interessantes, a meio, mas fora isso foi atroz em termos de corrida em si.
É assim, o arranque por acaso foi muito interessante.
Sim, também.
Tu tens o Valtteri, primeiro, na qualificação, tens os Mercedes, novamente, na frente, sem dar hipótese a ninguém. O Lewis Hamilton conquista a pole position, relega o Valtteri Bottas para a segunda posição. Depois vem o Max Verstappen em terceiro e o Sérgio Pérez em quarto, assim é que é. E o interessante é que o Valtteri Bottas diz no fim da qualificação que o momento-chave da corrida vai ser o arranque.
Sim,
mentalizei, sim senhor, o Valtteri Bottas diz, é o arranque, finlandês não mente. E não é que foi, não foi bom para ele. Porque ele acaba por perder duas posições para o Lance Stroll e para o Max Verstappen. E depois, no fim da corrida, ele diz o momento-chave foi o arranque e eu perdi a corrida aí. Basicamente, foi o arranque. Depois, ou seja, o Lewis Hamilton sai na frente, sai disparado. O Max Verstappen tenta, não consegue. E o Valtteri Bottas fica ali também na terra de ninguém a tentar chegar ao Verstappen, mas não consegue nada.
Não, é tal coisa. A Mercedes, ao contrário do que muitos estavam a achar, que a Mercedes ia ter outra vez problemas com os pneus, pelo contrário, desta vez até teve mais a Red Bull do que a Mercedes, e acabou por ser uma vitória simples, e aquele arranque estragou logo completamente a corrida a Bottas, porque lá está, já sabemos a dificuldade que é chegar à frente neste circuito, sem ser através de undercuts e assim. Portanto, ali quando não logo a correr, ele ainda conseguiu despachar um Stroll no instante, mal teve DRS, mas fora isso.
Não havia grande coisa a fazer. Sim, basicamente isso. E é sempre interessante, no Grande Prémio anterior, o Grande Prémio do 70º aniversário, a Red Bull tinha tido que, supostamente, tinham conseguido resolver problemas do carro. Ou seja, o carro já estava com o balanço melhor, que era algo que os pilotos queixavam-se muito. Parece que agora eles disseram, está ok, mas, por exemplo, o Albon teve problemas de potência nos treinos livres. Eu agora não sei qual deles.
E não só, o próprio Albon, no final da corrida, queixa-se de o carro dar muitos snaps, tipo, fugia muitas vezes. Portanto, alguma coisa regrediu outra vez.
Sim. Não sei, talvez é o que eu digo do SF1000 da Ferrari. Está feito para... Não é está feito, mas foi feito a pensar mais num piloto do que o outro. E agora...
Sim, isso na Red Bull é óbvio.
E agora, momento interessante. Eu ando a ler o livro do Adrian Newey, em que ele explica como é que a sua carreira, como é que vai fazer nos carros. E eu penso que provavelmente foi Max Verstappen, para o Max Verstappen, e depois vamos tentar resolver o que é que seja que ande ou que dê no álbum, mas o carro foi feito para o Max Verstappen. Eu acho que não temos nenhuma dúvida disso. Também o Christian Horner no fim diz que não havia mais para tirar daquele RB16. O Max Verstappen deu tudo. Como tu disseste, é um circuito chato. Vamos ver o que é que sai para o próximo Grande Prémio. A Spa, a Bélgica. Não temos muito boas recordações do ano passado. O Antoine Hubert perdeu a sua vida lá em Spa. Mas vamos ver o que é que sai daí. É diferente. Passando da Red Bull, acho que podemos ir agora também um pouco a Racing Point, porque tivemos um regressado na Racing Point, não é, Luís?
Verdade, Sérgio Pérez regressou e regressou bem. Basicamente, continuou onde estava, bateu o colega da equipa na qualificação, na corrida perdeu para ele, mas porque o Stroll teve um arranque.
Não perdeu para ele, ele chegou à meta.
No arranque, no arranque. No arranque, no arranque.
Não, e repara, ele passa a meta primeiro com o Stroll.
Sim, e depois, sim, lembra-te, exato. Calma, calma que eu ainda ia chegar lá, ia contar a história. Basicamente, o Stroll teve um arranque absolutamente fenomenal, saltou logo para o terceiro lugar, mas depois, a meio da corrida, não sei se foi por causa da diferença de estratégia, não consegui perceber muito bem, o Pérez lá conseguiu voltar para a frente, e depois o Pérez é recebido desta forma, pela Fórmula 1, pelos comissários, que tem aquela penalização tão estranha. Eu ainda não percebi se ele o bloqueou antes, por exemplo, antes da chicane ou algo assim.
É assim, acho que foi na curva 6, na curva 6, que ele recebe a informação de que há bandeiras azuis. A curva 10 diz que não dá. O último setor é muito apertado. Ou seja, ele...
Quer dizer, o Vettel conseguiu. Portanto, isso...
Pois. Foi a explicação do Pérez. Ele diz que depois, aquilo apertado, curva 10, vai deixá-lo passar no final da reta, na curva 1, que é efetivamente onde ele deixa passar, mas os stewards não acharam que isso tenha sido a forma correta.
É assim, eu não sei quanto tempo é que o Hamilton perdeu naquela volta em específico. Porque inicialmente eu fiquei um bocado revoltado porque parecia que pura e simplesmente eles tinham penalizado por causa daquela reta final, mas afinal se
Não,
foi assim,
já vinha de trás. Agora, se me disseste, ah, o Hamilton perdeu tempo, sim. Perdeu tempo suficiente para que a corrida se desenvolvesse de outra maneira. Não.
sim,
Nunca
isso concordo.
na vida. O Hamilton
Exatamente.
já tinha muito avanço. Tu também falaste há pouco da estratégia. Sim, a estratégia do Stroll e a estratégia do Pérez foi diferente, ou seja, o Stroll fez duas paragens, ou seja, começou no, nos macios, foi para os médios e voltou aos macios, enquanto o Pérez, apenas uma paragem, foi dos macios para os médios até ao fim. Ele que basicamente...
É uma estratégia apenas, basicamente.
Sim, e nós sabemos que ele conserva bem os pneus, mas epa, é assim, não pode ser, o episódio não se pode chamar Mestre dos Pneus outra vez, não é? Mas há aqui um piloto que vamos falar basicamente a seguir, porque agora passamos para a Ferrari, que foi o Mestre dos Pneus no Grande Prémio de Espanha, Sebastian Vettel.
Deixa-me só dizer isto, foi tão mestre, o Vettel foi tão mestre dos pneus que o Albon, no final da corrida, quando está na volta na warm-up lap, aliás, na cool-down lap, o engenheiro dele vira-se para ele: olha, o Vettel fez 28 voltas com os pneus macios.
Foram 36.
Ou isso, 36.
36.
E o Albon vira-se: como é que é possível nós só conseguirmos fazer 7? É impossível ele ter feito 36 voltas.
É impossível, mas ele conseguiu fazer. Mestre dos pneus do Grande Prémio. Isto vai passar a ser uma rubrica. Quem é o mestre dos pneus a cada fim de semana?
Ora bem.
Mestre dos pneus, Sebastian Vettel. E depois há aquelas. Supostamente diz-se que ele não falou com a equipa na qualificação. Foi radio silent. E depois há aquela mensagem de rádio, quase não é no final, mas por causa do stint dos pneus macios, em que a equipa pergunta: ah, como é que é? Queres ir com isso até o fim? E ele, tipo, Então vocês, tipo, vocês já não têm isso feito, resolvido para saber se eu posso ir, como é que é? Não sei. Novamente é o que dissemos um pouco na semana passada, que é aquilo ali não está muito bem, a comunicação piloto-equipe, equipa-piloto.
É que aquilo é super estranho, porque é do género. Eles primeiro o Vettel tipo sugeriu isso. Tipo, levar isto até ao fim, que eles parecem-me confortáveis, eu acho que consigo. E a
Ok.
equipa, ah, não sei o que, não sei o que mais. Ok. Passado umas voltas, voltei com ele. Olha, estás disposto a levar isso? Ele, caraca, eu já vos tinha dito, não é? Eu podia ter poupado mais estes pneus se vocês já me tivessem dito antes. E assim ainda melhor performance seria até ao fim. Mas pronto, tipo, basicamente ela fazer de estrategista, ele próprio dizer: olha, vamos fazer assim, fazemos este nível de
Mas
voltas.
repara, nós já sabemos que o Sebastian Vettel, desde do primeiro grande prémio em Silverstone, que o Sebastian Vettel é piloto, é estratega e também mecânico da equipa. Porque ele teve que qualquer coisa ali com os pedais que não estava bem.
Sim,
Não. Ou seja, é
tu.
triple threat na Ferrari. O gajo está a fazer tudo.
Provavelmente não vai acontecer este ano vermos essa cena do Vettel, mas ele sempre teve o hábito, porque pelo que eu já li sobre ele gosta muito dos detalhes mecânicos do carro e das coisinhas, tipo, de conhecer a parte de engenharia.
Olha, o Adrian Newey diz que ele é dos pilotos que fica a ver toda a data. Tudo o que está ali.
Mas tu vês isso, por exemplo, quando às vezes ele terminava uma corrida, uma qualificação, e punha-se a olhar para o carro do Hamilton e o caraças, tipo ali a cuscar, a ver o que é que o carro tinha de diferente do dele. Pá, o Vettel é um piloto extremamente inteligente e é um piloto muito bom. E a pena que esteja a ser tratado assim e que a Ferrari esteja nesta situação. Mas é tal coisa. O Vettel não desapareceu. Está, é tipo, com muito peso em cima dele, de todas estas porcarias que têm acontecido nos últimos anos. Acho que um novo ambiente é a melhor coisinha que lhe pode acontecer.
Sim, vamos ver o que é que sai daqui. Os rumores de Aston Martin continuam por enquanto. Também não vejo assim grande hipótese para ele no restante do paddock. Não vão pôr numa Haas ou numa
Exato.
Alfa Romeo.
Exato.
Também há rumores do Nico. Também não gostava de ver o Nico Hülkenberg para lá. Por falar em rumores. Eu também já ouvi o rumor de que Nico Hülkenberg para a Ferrari e o Sebastian Vettel não termina o ano de 2020. Eu já li este rumor.
Eu acho que mais depressa acontecia isso com o Kimi. Eu já falei disso na semana passada, porque o Kimi ainda está mais frustrado. É só dizer que não se vê tanto.
Sim, mas o Kimi nós sabemos que isso pode acontecer porque o Kimi, neste momento, aquilo this is a hobby for me. Aquilo é um hobby, pega em si e vai-se embora se não estiver lá. Pronto, não é de fortunas diferentes porque o Charles Leclerc está melhor que o SF1000. De notar também, o mestre dos pneus terminou em sétimo lugar. Voltou a pontuar depois de corridas abaixo das expectativas. Já o Charles Leclerc não pontuou,
Mas
porquê?
até aí bem, ela até ia bem.
Sim. Ele ia, não sei,
Estava
se não
atrás
me
do
engano,
Lando Norris, estava ali a
é isso
pressionar
mesmo.
o Lando Norris. Estava a ter
Isso
uma
mesmo.
batalha bem, bastante interessante os dois.
Também estava de macios, se não me engano. Não, estava de médios, porque ele começou, foi ao contrário, começou de macios e estava de médios. Ou seja, é assim, podia ser uma batalha interessante. Não sei se ia formar comboio. Porque o álbum é metido naquele comboio, o álbum, não o álbum, o Pierre Gasly é metido no comboio Albon Norris, em que ninguém se ultrapassou e aquilo ficou meio morto ali. Portanto, não sei se o
Não,
Leclerc
eles tiveram foi muito tempo no comboio do Magnussen. Foi
também.
que até prejudicou mais a corrida ao Albon. Esquecemos até de falar disso. A Red Bull destruiu completamente a
Sim,
corrida ao Albon.
com os pneus duros. Meteram. Ninguém testou os pneus duros. Não houve pneus duros nos treinos livres para ninguém. E na corrida, a Red Bull disse: Ah, pneus duros. Ah, vai.
Aquilo foi mais para sacrificar o Albon para ver se os pneus duros iriam funcionar, por acaso. Obviamente que não funcionaram. Eles.
Não entendo.
E
É
o
que
pior é
ninguém
que.
testou e ninguém usou na corrida.
E é que o pior é que o colocaram completamente no meio do pelotão. um dia iria ser extremamente difícil de ultrapassar. Opa, assim não se torna fácil o rapaz ter resultados, porque ele depois até mostrou o ritmo. Quanto tempo ar livre, ele até conseguiu fazer algumas coisas engraçadas. Aquelas ultrapassagens.
Ultrapassagens ao Kimi. Vai ficar na mora ultrapassagens ao Kimi. Mas sim, voltando ao Leclerc, foram problemas supostamente elétricos. A Ferrari disse que ele passou num dos corretores. Isso parece ter causado um problema elétrico que desliga não só o motor do carro, como o carro por completo. Supostamente, o que eu li foi o Leclerc...
Eletrónica italiana.
Sim. É tipo Alfa Romeo dos anos 80 e dos anos 90. Que tipo, aqueles carros têm sempre um problema. Mas o Leclerc diz que tirou os cintos para sair do carro. A Ferrari diz... Não, tenta. O carro anda, ou seja, eu penso assim, ele faz duas voltas sem cintos.
Pois é, eu não percebo como é que isso ainda não...
ninguém... Não entendo, porque ele depois diz, eu estava sem cintos, então tive que parar. Mas ele fez duas voltas sem cintos. É assim, naquelas duas voltas, ele fez das voltas mais rápidas que já tinha feito alguma vez. Mas também porque não tinha ar limpo, como tu disseste, é um grande benefício. Estava sem cintos, tinha mais movimento de mãos.
Não, ele até disse no rádio que tipo, ele a passar a pitbox e do género: oh malta, eu estou aqui sem cintos e tipo, isto é, se calhar vamos levar na cabeça, não vamos? É melhor eu ir às boxes. É que eu estou a trabalhar e estou aqui a mexer-me imenso.
Não entendi, não vi. Nada por parte da FIA
eu acho isso muito estranho, a sequer
notar. Dão 5 segundos ao Pérez por causa das bandeiras, mas ninguém o rádio dizer: eu estou sem cinto. É que repara, se fosses
é que ele disfarçou,
sim. E ele assume: se fosses tu na rua sem cinto, uma operação stop, calma aí. Fica sem carta, multa, não sei o quê. Epá, não sei.
E se calhar, como ele está há menos de 3 anos na Fórmula 1, ainda tem a provisória.
Ainda tem aquilo, a carta provisória aí. Epá, não sei, mas pronto. Como tu disseste, ele estava a mostrar que estava ali, que podia ter ficado. Talvez os dois carros tivessem ficado até nos pontos. O que seria muito interessante
apesar para a Ferrari. Também, se calhar, apesar que também a Ferrari só se focou no Vettel depois, porque eles até ali, eles quase se esqueciam que tinham o Vettel, portanto.
Ok, toma. Pá, não sei. Se calhar até ficavam os dois, porque ninguém se lembrava, e o Vettel aí podia pensar: eles não vão trocar os pneus. E tentava, não sei. Isso é muitos isses para eu estar a pensar agora nisso, e acho que não.
Sim,
não.
Agora a Ferrari, como corre, é lento, eles têm mais tempo para pensar a estratégia, algumas até saem bem.
Menos a previsão da chuva. A previsão da chuva. Tu estavas no Twitter e estávamos também a conversar no nosso grupo, e eu lembro da Ferrari dizer: à volta 50, se não me engano, há previsão de chuva. E eu, ok, se for como as estratégias dele, não vai haver chuva. Mas eu vou ficar aqui à espera para que haja chuva, para que a gente possa dizer.
Tem um relógio parado a certa duas vezes.
Sim.
Ao dia, portanto.
Mas não é assim, a Ferrari acertou e claro, não houve chuva. Da Ferrari, passamos para a McLaren. Carlos Sainz a correr em casa, como disse há pouco, me deu chassis por causa do arrefecimento. Mais uma vez, estamos no verão, Espanha também é quente. Lando Norris e o Carlos Sainz, epá, ficaram um bocadinho apagados. O que é que tu achas?
O Sainz nem acho que tenha ficado muito apagado, por isso simplesmente nestas últimas corridas acho que
não tem
a, Racing Point, a Racing Point já percebeu e já compreende melhor o carro do que no início da época. E já está a conseguir extrair o máximo, o melhor que pode do carro. Enquanto naquelas primeiras corridas, a McLaren aproveitou muito erros da Racing Point, tanto em qualificações como em corridas, e para conseguir os pontos que conseguiu, aquele avanço inicial. Agora já está a situação um bocado mais calma, portanto, Aliás, a Racing Point, neste momento, apesar dos 15 pontos perdidos, é a terceira no campeonato.
Era isso que eu ia dizer aqui, quando fosses-me falar da Renault, tanta coisa, 15 pontos perdidos no campeonato de construtores, mas já está, já foram novamente, já passaram, estão em terceiro, não é? Passaram a Renault, a McLaren, ou seja,
Mas a
passaram tudo do pelotão.
diferença da McLaren, da Racing Point, McLaren e Ferrari é mesmo pequenina a diferença. Mas também os pontos da Ferrari são inflacionados por causa daqueles dois podres.
Sim, ou seja, os pontos é a Ferrari e Leclerc, nova equipa. A Red Bull, quando tinha os motores Renault, depois de terem aqueles problemas todos, era Ted Goyer, Red Bull. Então aqui é a Ferrari e Leclerc. Mas sim, olha, eu acho que para além dos McLaren estarem um pouco apagados, como tu disseste, o Carlos Sainz também tem tido corridas. Pá, não é dificuldades, há sempre alguma coisa a acontecer.
Sim, é azar. Ele já no início da época passada, ele também teve bastante azar em várias corridas. Ele só partiu, já não me lembro exatamente de que corrida é que ele começou a ter bons resultados. Porque as primeiras três ou quatro corridas, as coisas não estavam a correr muito bem. Mas pronto, o Carlos Sainz é um piloto excelente, como é óbvio. Mas já está compreendido. Esta corrida foi muito melhor e manteve a sequência dele de pontuar sempre em Espanha. Não, é tal coisa. A McLaren já suspeitava que o carro deles não fosse tão bom como a Racing Point, mas também pode às vezes ter a ver com os circuitos. Se calhar em Spa até podem ser um bocadinho melhores. Quer dizer, provavelmente não. Pois, é provavelmente não. Pois.
Pois é,
Estou agora aqui a pensar. É em Spa, não.
bom, ora bem,
Spa e Monza não vai para eles, certeza. Até é capaz de ir mais para a Renault do que para a McLaren, porque a Renault tem um carro mais guia.
ok, sim, a Renault
Não é?
também adotou aquela, se bem que a McLaren também o tem, aquela parte da frente, a asa dianteira é parecida a Renault, começou a fazer parecida à Mercedes. A Mercedes tem o nariz cada vez mais fino, tal como o Racing Point o tem. A Renault também o fez. Já a Racing Point tem ali um conceito diferente em que a asa dianteira de um carro, basicamente, para mim é uma das peças mais importantes do carro, porque é a quantidade de ar que tu geras para trás. Depois, epá, cada vez aquilo é mais restrito e cada vez fica mais como se fosse uma peça importante, e isso, claro, é importante depois para os
Sim,
circuitos onde tens as retas como Monza e Spa.
mas basicamente nas speed traps, isso tudo, pelo que eu tenho visto, também a maioria dos analistas, a Renault tem sido mais rápida
Do que a McLaren,
do que a McLaren, portanto, isso pode-lhes dar uma vantagem em Spa e Monza,
em
mas pronto,
velocidade de
vamos
ponta,
ver.
sim,
Porque
na grande.
em termos de chassi e downforce, a McLaren é claramente superior, como se
Sim,
tem visto.
a McLaren sempre teve
Tem um
bons
carro muito bem
chassis.
equilibrado. Tem um carro muito bem equilibrado, a McLaren. Sempre
São.
não. Lembra de 2018.
Ok, pronto, está bem. Mas isso é assim, também tinha.
Eu lembro-me de ver uma análise muito interessante do Mark Priestley, que foi
Ok,
mecânico da McLaren,
claro.
que quando eles apresentaram o carro 2019, ele explicou que um engenheiro da McLaren lhe disse que o carro do ano anterior perdia imenso equilíbrio nas curvas por causa dos side pods, que eram muito mais próximos das rodas dianteiras
Do
do
que
que os
as
outros
rodas.
carros todos. E se tu vires o carro, tu realmente notas que ele é muito mais próximo dos side pods e, tipo, ele perdia a capacidade aerodinâmica nas curvas por causa disso. Ele faz assim uma explicação qualquer, recomendo muito esse vídeo. Foi na altura que ele analisou o MCL34. Está mesmo muito interessante.
Tenho que pegar nisso. Da McLaren passamos, claro, à Renault. A Renault que teve, pronto, não é um desastre, mas nenhum dos pilotos fica nos 10 primeiros. O Daniel Ricciardo ficou em
É um bocado um desastre,
11º.
estava lá o patrão.
Sim.
Estava lá o patrão da Renault a vigiar as coisas. Aí
Pá, a coisa
sim.
não deu muito certo. Pá, é assim, o Alonso pode chegar lá e será que é desta que o Cirilo vai-se embora? Não sei.
É assim, acho que é tão simples de perceber quanto isto. O Ricciardo, pronto, ainda estava no ritmo dos da frente, mas o Ocon estava a batalhar com os Haas e com os Alfa Romeos e assim. Isso é mau.
Claro.
É assim, mas pronto, este, eles nos outros circuitos as coisas têm corrido minimamente bem, mas neste, pura e simplesmente, não. O carro não estava a
E
funcionar.
geralmente há sempre alguma coisa. No início era o Ocon, que era estreante, entre aspas. Depois eu avaliei qualquer coisa com o Ricardo no último grande. Houve qualquer coisa. O Sebspin, que ele apelidou, ele deu um peão, fica fora dos 10 primeiros, sendo que o Ocon foi um dos que usou a estratégia de apenas uma paragem para pontuar. Se não me
Sim,
falha a memória, penso que ficou na oitava posição.
é
Ou
isso
seja, falta aquele
mesmo.
iogurte que eu não vou mencionar aqui por efeitos de publicidade, mas se quiserem, contatem-me, que estamos aqui abertos a algum patrocínio daquele iogurte que falta ali. Se é que me faço entender.
Não, basicamente, eles precisam de um bom fim de semana consistente para os dois. E muito honestamente, eu acho que isso pode vir por causa dessas mesmas características que eu
Em
falei
Spa e
de
Monza.
eles terem um carro mais esguio. Acho que em Spa e em Monza há uma grande possibilidade deles que terem os dois carros bem posicionados.
Sim, pode ser que sim. Eles tiveram em 2019 o melhor resultado em Monza, com
Exatamente.
quarto e quinto lugar.
Sim.
Daniel Ricciardo e Nico Hülkenberg. Daqui, vamos o quê? Vamos à AlphaTauri. Pierre Gasly, Q3. Todo feliz da vida, levou o AT01 a Q3. Pronto, a corrida, mais uma vez, é o que nós tínhamos dito há pouco. O comboio em Barcelona estraga muitas vezes a corrida e o Gasly vê-se envolvido ali no comboio do Albon e do Norris. E depois não conseguiu. Pronto, não consegue. Não é assim tão mal, porque ele termina na nona posição. Mas pá, podia ter sido melhor. Se não tivesse esse comboio tão característico de
Sim,
Barcelona, já.
ele termina a corrida mesmo atrás do Albon, tipo, perseguiu a fundo, portanto, é tal coisa. Só que ultrapassar em Barcelona, que é.
Sim, claro. E repara, depois o Daniel Kvyat também vê-se envolvido também nesses comboios e termina em 12º. Mas aqui a grande vitória da AlphaTauri é levar um carro à terceira qualificação, ou seja, o Kvyat, mentira. O Pierre Gasly ficou em 10º lugar na Q3, ficou a cerca de 1,5 segundos da frente, mas acho que já. Ou seja, o Gasly está a mostrar que talvez quer ir para a Red Bull, mas acho que a Red Bull talvez não o queira lá, como eu tinha dito no episódio anterior. Não sei, talvez ele tenha crescido. Volto a dizer, não sei. Talvez não,
É
não
muito
chegue, não
complicado.
vai para a Red Bull outra vez, mas talvez
Por exemplo,
possa ir para outra equipa.
o pessoal tem memória extremamente curta, que é tão frustrante isso, que já estão a dizer para meterem o Albon no AlphaTauri e o Gasly no Red Bull. E eu, opa, deixem o Albon acabar a época, deixem ver se a Red Bull consegue atinar com esta situação e finalmente construir um carro que seja excelente para o Max, mas pelo menos bom para o Albon. Porque assim, é o que eu já disse, o Albon, pelo menos nas corridas, faz mais do que aquilo que o Gasly fazia. Pá, e o Gasly é excelente, eu considero o Gasly um piloto superior ao Albon. Mas uma pessoa agora também fica sempre na dúvida de como é que ele se irá portar numa equipa de topo quando no ano passado correu como correu, e que ele muitas vezes acusou pressão, porque a culpa foi da equipa, na grande maioria. Mas também foi dele.
Sim.
Opa, é muito complicado. E acho que a própria
Concordo.
Red Bull não quer arriscar outra vez assim tão cedo, pelo menos.
Ora bem, eu penso que não temos mais nada a dizer sobre a AlphaTauri.
Basicamente, o Kvyat estava bastante frustrado porque ele pediu à equipa para começar nos pneus, eles meteram noutros, e ele estava bastante frustrado com isso, mas pronto.
Pá, por acaso não sabia dessa. Se não me engano, o Kvyat começou nos pneus macios e depois
E ele queria
faz.
começar nos médios.
Depois acaba por fazer dois stints. Ele faz duas paragens neste Grande Prémio. Faz dois stints com os médios. Não sei, por acaso não olhei muito para a corrida do Kvyat, mas olhei sim para a corrida da Haas, porque Nossa Senhora, Romain Grosjean e também o Kvyat. Kevin Magnussen, no, pelo menos no treino livre 1, colocam os dois nos 10 primeiros. No treino livre 2, Romain Grosjean melhora, sobe uma posição, termina em quarto, se não me engano, e no fim do dia diz, belisca-me que isto é excelente, espero continuar a ter o carro bom, vamos ver o que é que sai daqui, e depois qualifica-se na 17ª posição, atrás do Kevin Magnussen, que se qualificou em 16º, e depois chega à corrida ao descalabro total, não sei, acaba em último. A duas voltas, ele e o Latifi levaram duas voltas de avanço do Hamilton e do Hamilton, do Verstappen e do Bottas, ou seja, dos três pilotos, basicamente.
Eu acho que a explicação para o ritmo do Grosjean é simples. A IA está com falta de peças e foi buscar o motor do carro do ano passado. E porque eles acham que depois, eu não tenho a certeza, mas eu ouvi isto em qualquer lado, eles tiveram que trocar depois outra vez de motor e caixa de velocidades e o carro perdeu completamente ritmo. Não tenho a certeza se eles trocaram ou não. Eu acho que li isso em qualquer lado, não tenho a certeza. Não estava a acompanhar muito. Mas pronto, mesmo que não tenha trocado o carro, perdeu completamente ritmo depois daquele quinto lugar que deixou toda a gente estupefacta. Mas a minha teoria é que depois o Magnussen, pelo menos na primeira metade da corrida, pegou nesse motor que o Grosjean tinha, porque ele arrancou extremamente bem e era ele que ia liderar o comboio.
É assim, primeiro dizer que não houve trocas de peças. Isso é, tu colocaste aqui o teu chapéuzinho das teorias da conspiração.
Sim, como é dizer que senão.
Mas sim. Pá, é basicamente o que tu dizes. Não sei o que é que se passa para. Não sei de onde é que eles foram buscar aquele ritmo nos treinos livres. Foi uma dádiva vinda do céu e depois mostraram as suas cores, vermelhas, negras e brancas. E na corrida, o Grosjean faz um. Para além do Grosjean fazer uma corrida má, ainda põe-se a fazer drift no fim.
Põe-se a fazer drift no fim e a meio da reta, numa reta, começa a curvar. Quando é suposto ir em frente e quase que atira o Kimi.
Ou seja, já sei qual é esse incidente. Isso é na reta da meta. O Kimi abre o DRS, abre tudo e vai ultrapassar. E quando chega o carro para a direita, o Grosjean dá um pequeno puxão, também para, não é muito grande, mas está lá.
É 300 a hora. Isso deve ser tão assustador. Isso deve ser tão assustador. É o terceiro fim de semana seguido em que algum piloto aí se faz alguma coisa perigosa.
Sim, mas o Grosjean sempre fez. Há sempre alguma coisa com o Grosjean.
Sim, mas também é o primeiro a queixar-se quando alguma coisa acontece. Melhor não cascarmos muito nela. A Angelina Tony está subindo.
Ela daqui a pouco também já vai ser perceber o que é que a Angelina tem a dizer sobre estas questões da Haas e do Romain Grosjean. Da Haas, basicamente, não há grande coisa. Eles continuam ali no final do pelotão. Como não vão ter peças novas, não vão ter evoluções, não parece que vá sair muito dali. Disto passamos o quê? Passamos para a Williams. Nicolas Latifi, não temos grande coisa a acrescentar. Duas voltas de atraso. Termina na frente do Grosjean, podemos dizer isso. Ou seja, termina em 18º. Agora o Russell. O Russell tem-se vindo a consolidar. Ele que vai, infelizmente na qualificação fica-se pela Q1, fica pelo 18º lugar, mas depois termina em 17º, mas a sua prestação em pista foi boa.
Sim, ele próprio disse que considerou um fim de semana positivo, porque desta vez conseguia estar em batalha com os outros carros e não estava assim tão longe dos pilotos que iam à frente dele. Pá. Se calhar já está a aprender a lidar com outros pilotos à volta dele, que era a dúvida que nós andávamos a ter.
Desde o primeiro Grande Prémio.
Pronto, agora é só conseguir ter uma daquelas qualificações que ele tem conseguido de sair daquilo e conseguir ter ao mesmo tempo uma boa corrida, pronto. Como ter as duas ao mesmo tempo, para se chegar longe.
Sim. Pá, é assim, eu acho que ele cada vez mais evolui. O carro também parece evoluir, pelo menos nas mãos e nos pezinhos dele. O Latifi anda, pronto, o ano de estreia anda ali um pouco a pastar vacas e a ver se percebe aquilo. Mas concordo contigo, o
Isso
Russell,
de pastar
boa
vacas foi
prestação.
de propósito, porque aquela cena da lavagem não é.
Eu não pensei nisso. Eu só pensei que aquele tipo despicha-se demais ou às vezes anda demais na relva e tipo que anda na relva são as vacas a comer. Então pensei nessa analogia. Da Williams, passamos para o final do pelotão, para Alfa Romeo. Nós nem sequer ligamos ao António Giovinazzi, agora que eu reparei, que não há apontamentos dele. Ele terminou em 16º. Pronto, está feito. Já falámos do António Giovinazzi. Kimi Raikkonen e os seus recordes, Luís.
É verdade, é verdade. Kimi Raikkonen bateu o recorde de maiores, mais quilómetros percorridos na Fórmula 1, na história da Fórmula 1. Acho que são 83 mil e tal, mais do que o dobro da circunferência da Terra.
É um hobby que ele anda ali, ou seja, estás a
Assim, mas
ver.
o nosso amigo Carlos Estradinha disse. Faz bem mais e não ganha tanto dinheiro como
Como Kimi.
aqui. Ele disse no
Ai.
Twitter que o Estradinho ele fez as contas desde que trabalha como camionista.
Há muito tempo.
Ah,
E
pois.
foi. É interessante. Mas pronto, a Alfa Romeo continua ali com problemas.
A sofrer.
Finalmente! Mas há uma coisa muito interessante neste Grande Prémio. Kimi Raikkonen passa finalmente a Q2. E eu não vi o Twitter ir abaixo com isso. O Kimi Raikkonen finalmente passa a Q2.
Passou à Q2 e à frente de um dos Renaults.
Sim, o Kimi Raikkonen fica em 14º. E à frente dos Renaults fica em 14º com o pneu médio. Porque naquela altura a volta rápida do Esteban Ocon na qualificação é feita com o pneu macio. E eu lembro-me de estar a ver a qualificação e o Kimi Raikkonen ir para a pista. E lembro-me de ver ele estar com os médios e pensar: ok, ele vai fazer uma volta mais ou menos decente, que é para depois poder começar com os médios. E ele bate o Ocon. Muito interessante. Aquele hobby. Eu acho que ele ainda tem ganas. Precisa de um carro, como tu há bocadinho disseste, para talvez
Claro.
fazer um pouco mais. Ele também já está na fase descendente. Vamos ver o que é que ele decide
É
daqui
tal
para
coisa.
frente.
Eu estou bastante desiludido com como eu, Sauber, que lhe quiserem chamar. Porque lá está, em 2002 mostraram aquela trajetória ascendente. No ano passado até começaram com o carro jeitozinho, com o Kimi estava lá consistentemente aos pontos, depois foi caindo ao longo da época. E este ano tem o pior carro da grelha, opa. Eu não sei o que é que se passa ali. É o síndrome Sauber, que chega a um ponto, tem um ano bom, um ano jeitozinho e depois volta para o fundo.
Sim, e agora já viram a mim, já viram o Luís, e agora quem é que vem? Vai entrar a Angelina com a sua opinião sobre o Grande Prémio da Espanha.
Olá a todos. Então, hoje é mais um dia em que não pude estar a gravar com o Luís e com o David, mas aqui estou eu também para não se privarem da minha opinião em relação ao Grande Prémio de Espanha. O que é que eu posso dizer? A corrida é sempre um pouco, como sabemos, o circuito de Catalunha é sempre um pouco aborrecido, para ser honesta, mas acho que este ano continuou a ser aborrecido, mas ainda houve ali uns momentos em que conseguimos ter um pouco de emoção. Não muita emoção, mas que ainda houve uns momentos ali engraçados. O que mais se destaca para mim no Grande Prémio foi o facto de Sebastian Vettel conseguir do 11º lugar para o sétimo. Mas não é só isso, é mesmo o facto de ele ter conseguido com aqueles os pneus que já estavam a morrer completamente, mas o facto de o Leclerc também ter abandonado, ter tido aqueles problemas também, acho que influenciou muito na maneira em que o Leclerc já não era a prioridade e acabava por ser o Vettel acabava por ser a única maneira da Ferrari fazer pontos, e acho que a partir daí eles deram mais destaque ao Vettel e pronto, acho que nesse aspecto a Ferrari esteve bem este fim de semana. Claro que o destaque está sempre no Lewis Hamilton, que ganhou a sua corrida número 88 mais uma vez em que e também a sua a pole número 92, se não me engano. Depois, o Verstappen não conseguiu fazer o que fez na semana passada, que foi ganhar, mas lá ficou em segundo. Depois, aquele arranque do Bottas também não ajudou muito. E pronto, e a partir daí também o temos mais a destacar, acho que foi uma corrida muito boa dos Racing Point, um fim de semana muito bom. Já para aí, os primeiros destaques é o facto do Pérez estar de volta, ainda bem que está bem e notou-se mesmo em pista que ele estava motivado. Mas não só o Pérez, o Stroll também esteve muito bem. Dos únicos arranques que me lembro é principalmente do Stroll, ele arrancou mesmo muito bem. Acho que a parte da Racing Point, sim, e mesmo o facto de eles estarem envolvidos nos protestos e tudo mais, acho que foi uma corrida muito boa e eles agora estão em terceiro no campeonato de construtores, o que também é bom, o que também já mostra muito. Depois, a Red Bull esteve bem em geral, eu acho. Depois, quer dizer, pronto, o álbum dá-me assim, continua a dar-me um pouco de dúvidas, mas claro que vemos que um Verstappen continua a estar motivado, e mesmo apesar de a Mercedes estar implacável e continuar a dominar. Também em Espanha não iríamos pensar noutra coisa, mas pronto. Depois, equipas meio pelotão, McLaren, não tenho muito a acrescentar. Acho que foi uma corrida melhorzinha do Sainz. Ele também estava motivado por ser o seu grande prémio de casa, mas em geral, McLaren acho que pode dar mais. E da Renault nem se fala, porque a Renault foi mesmo completamente onde é que eles andaram. Tanto, principalmente, é assim, na semana passada acho que o Ocon teve uma corrida engraçada, mas Ricciardo, essa semana não foi por aí além. Depois, em relação à AlphaTauri, o Kvyat, não sei o que é que ela anda ali a fazer, mas o Gasly tem continuado a mostrar que ele nas qualificações faz tempos excelentes e esta semana também conseguiu ganhar 2 pontos, sim, 2 pontos, se não me engano, ficou em nono. Depois, a Haas, que eu posso falar da Haas? A Haas deu-me um pouco de esperanças quando vi os tempos do Grosjean no treino livre 1 e 2, quando vi aquele sexto e quinto lugar, fiquei com esperança de que a Haas poderia conseguir ali ao menos ir ao Q2, mas nem isso aconteceu. Acho que em relação ao Grosjean foi devido a uns problemas nos motores, mas que pronto, acabou por estragar o fim de semana. E a minha esperança de ver o Grosjean um bocadinho mais em cima, mas E depois, como não se poderia deixar de falar, aquele drift no final, e é que lhe chamam o save, que foi um save na realidade. E pronto, é que toda aquela manobra com o Kimi, opa, pronto, o Grosjean continua aqui a ter aquilo que chamamos de umas dúvidas, mas acho que pronto, acho que o ponto alto da ASE foi mesmo aqueles tempos nos treinos livres. De resto, não tenho assim muito a acrescentar, nem do Magnussen. Depois, a Williams, por muito tempo, pronto, 3 ou 4 corridas que o Russell já não passou ao Q2. Acho que pareceu um pouco positivo para a Williams, não do todo, mas acho que sim, acho que em geral a Williams, eles têm tentado. Alfa Romeo é que, por acaso, o Kimi, se não me engano, foi ao Q2, o que foi bom, porque a Alfa Romeo está ao mesmo nível ou pior que a Williams. E acho que. E depois o Yuki Kimi, acho que ainda conseguiu fazer umas coisas engraçadas na corrida. Acho que foi isso também foi positivo para eles. Agora, previsões para a próxima semana, para, aliás, daqui a 2, que é o Grande Prémio da Bélgica. Acho que, sinceramente, eu estou entusiasmada porque é um dos meus. Das minhas pistas favoritas, pá, e acho que pode ser ali uma oportunidade para vermos alguma outra coisa diferente, que não seja o domínio da Mercedes. É assim, no ano passado foi, lembro-me de ser Leclerc a ganhar a corrida, mas este ano acho que Ferrari não vai lá. Não vai lá para. Se tiver resultado bom. Já é bom. Agora, o que eu posso pensar para a próxima semana é que a Red Bull pode ameaçar aqui um bocadinho a Mercedes, porque mesmo assim o Hamilton está. Ele está confortável, mas também não está confortável de todo, porque ainda agora começou a. O campeonato, e acho que mesmo assim ele não pode deitar tudo a perder, ainda que não pode pensar que já está tudo garantido, ainda não está, apesar do domínio da Mercedes ser extremamente visível, mas em relação a isso, acho que o Grande Prémio da Bélgica promete ser um espetáculo, porque costuma ser sempre uma corrida bastante engraçada. E lembro-me de isto só para dizer que lembro-me de 2015 o Grosjean ter feito o seu último pódio e pronto, acho que era isso. E pronto, e então aqui ficou a minha opinião e vemo-nos para daqui a 2 semanas.
E foi a opinião da Angelina. Luís, agora que acabamos de ver a Angelina, vamos ao quê? Vamos ao Grande Prémio da Bélgica. Na próxima semana temos o Grande Prémio da Bélgica, que se corre em Spa-Francorchamps.
É o circuito de Mônaco.
Para quem não sabe, o interessante é que aquilo fica num sítio em que, de um momento para o outro, pode cair uma chuvada.
Confira. Ou neve.
Forma-se
Ou neve.
o NEF.
Vimos no ano passado nas 6 horas.
Sim, e também vimos nas 6 horas neve. Sim, foram nas 6 horas neve no, nos treinos livres neve no WEC. Este fim de semana também dar aqui os parabéns ao Filipe Albuquerque, que ganha nos LMP2 as 6 horas de Spa. Mas mais sobre isso, não se esqueçam de ver o automóvel de terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Vai estar lá tudo explicado por mim e pela Madalena Costa. Mas sim, Luís, previsões bitais para o Grande Prémio da Bélgica.
É assim, os carros de motor Mercedes vão estar muito fortes. Acho que isso não é difícil de esperar. Aquela Canyon Straight, aquilo é feito para eles. Acho que vai ser um domínio praticamente total da Mercedes. Só se houver condições atmosféricas mais adversas.
Não achas que o Max Verstappen possa fazer uma gracinha?
Pode, claro que pode. E até porque a potência do motor já não é tão diferente, mas
Ok.
o Mercedes é bastante maior, acho que isso é óbvio. Os Racing Point são capazes de até fazer uma boa qualificação, talvez até terceiro e quarto, acho eu.
E
E
repara,
os
mesmo.
Renault, acho que são capazes de entrar no top 10.
Ok. Eu ia falar também. Não é uma coisa que vamos discutir muito, porque também não nos iteramos a 100% do assunto, que é supostamente para o Grande Prémio da Bélgica não vai haver party mode na qualificação. Não acho que vá fazer grande diferença. Como tu disseste, o motor Mercedes é feito pelo menos para aquela reta e o carro é muito equilibrado, ou seja, o retirar o party mode na qualificação, para mim, a única coisa que posso fazer é tu veres o Max Verstappen um pouco mais perto. Não acho que vá ser suficiente para conseguir, por exemplo, a pole position ou talvez até um segundo lugar, destronando os Bottas. Mas ficamos à espera.
Porque assim, porque vamos ser um bocado honestos, apesar de Spa ser, para mim, pelo menos é o meu circuito favorito, e geralmente ter corridas, autênticos clássicos lá, as duas últimas corridas lá não têm sido grande, assim, uma coisa por aí além.
Ah, não,
A do
o
ano
Max.
passado foi interessante, a do ano passado
Ok,
foi
o
interessante.
Max Verstappen disputou-se no muro com o Kimi Raikkonen na do ano passado, mas de resto eu não tenho assim um bet marcante de Spa de 2019.
Até essa estratégia da Ferrari quando o Leclerc ganha, a vitória do Leclerc.
Ah, sim,
Quando a
ok.
Ferrari tinha motor.
Sim, quando a Ferrari tinha motor, aquele motor polémico.
Mas, por
Mas
exemplo, há 2 anos aquilo foi um foi tão ocorrido. Tiveste aquela cena no início e depois mais nada.
ai, depois não tiveste mais nada. Para mim, eu estou mais à espera. É assim, este fim de semana choveu imenso nas 6 horas de Spa. Eu estou à espera que chova, que haja ali qualquer coisa. Mas, ou seja, as 6 horas de
E
Spa
a
foram
única forma.
disputadas no sábado, ou seja, no domingo. Eu, por acaso, não fui ver o tempo que estava em Spa. Se chover. É em Spa, se chover no sábado também é interessante, porque no sábado há a qualificação e pode ser que haja descarte ali a arrancar da frente.
E como vimos há uns anos, também aquilo apimentou a qualificação na altura. Mas esquecemos de falar de uma coisa muito importante. As equipas Ferrari em Spa e depois em Monza. Será que chegam lá a Q3?
Não sei. É assim, as equipas Ferrari no pelotão são a Alfa Romeo, a Haas e a própria Ferrari.
Eu estou a incluir a Ferrari.
Sim.
Será que chega a Q3?
Ok. Não sei. Vamos
Em
ver.
circuitos tão dependentes de potência.
Alfa Romeo e a Haas não passam de
Sim,
Q1, provavelmente. Não,
essas
não.
é o óbvio.
A não ser que o
Essas
Kimi
é o óbvio.
Raikkonen tire alguma coisa dali
É um
e
correio de
consiga
fato.
fazer alguma coisa de jeito, mas agora chegar a Q3, nem que seja com um piloto, epá, é assim, a Ferrari pelo menos tem tido um piloto na Q3. Agora, os dois ficarem na Q2
Mas
vai ser grande escândalo.
ainda não tiveste circuitos tão dependentes de velocidade e de potência como estes que agora vêm aí.
Pois não, pois não. Vamos ver. Ficamos à espera. Esta foi a nossa revisão do Grande Prémio da Espanha, que se correu no circuito da Catalunha. Mais uma vez, eu sou o David Pacheco, comigo tive o Luís Barros e a Angelina Barreiro. Não se esqueçam, podem ver-nos em qualquer uma das plataformas. Se não sabem, podem ir às nossas redes sociais, @automobil321, no Facebook e no Twitter, @automobil_321 no Instagram. Vão aos links na bio e têm tudo explicado lá. Não se esqueçam, deixem, comentem, podem comentar connosco. classifiquem o podcast, deixam estrelinhas, deixem gostos, estão no Google Podcast, Spotify, iTunes, onde vocês quiseram.